Vamos embora, está na hora do Portugal em Direto, emissão de terça-feira, hoje é dia 14 de março. E para já, Cláudia Costa, boa tarde outra vez. Quais são os temas que compõem esta edição hoje?
Viva, muito boa tarde. É a primeira vez que isto acontece no país. A Câmara de Penafiel vai dar seguro de saúde a todos os bombeiros do concelho. O seguro inclui consultas médicas, internamentos e cirurgias. O agregado familiar do bombeiro vai também beneficiar de uma tarifa social com descontos na água e no saneamento. Mas hoje, Penafiel é igualmente notícia pelo facto da Sociedade Portuguesa de Autores ter distinguido aquele município do interior do Distrito do Porto com o prémio de melhor programação cultural autárquica de 2016. O preço da água do regadio de Alqueva vai baixar. A garantia foi dada pelo Ministro da Agricultura à Antena 1. Esta medida pretende criar melhores condições de competitividade para as culturas de regadio naquela região alentejana e deverá também ajudar a manter a trajetória de crescimento das exportações, procurando diminuir as importações. A Praia de Mira, no distrito de Coimbra, vai ser alvo de um projeto pioneiro de videovigilância que permite monitorizar em tempo real as correntes perigosas e a erosão costeira. Para ter uma ideia, o bairro dos pescadores apresenta algumas zonas abaixo do nível do mar. O projeto piloto vai ser desenvolvido durante 3 anos pela Universidade de Aveiro, em parceria com a Câmara Municipal de Mira. Nós vamos debater o tema a dois olhares com os responsáveis por estas duas instituições.
Tudo para ouvir já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está a começar, termina às 14h e é também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Cláudia Costa.
O preço da água do regadio de Alqueva vai baixar entre 20% e 33%. O ministro da Agricultura, Capolas Santos, fez o anúncio esta manhã aos agricultores daquela região alentejana durante o encontro do Conselho de Acompanhamento do Regadio. Antes disso, falou com Antena 1. Esta medida vai ajudar os agricultores e o país a criarem mais riqueza. Lourdes Dias.
Os agricultores beneficiários diretos de Alqueva vão ter um desconto de cerca de 20% no preço da água para regadio. Para os restantes produtores, o preço vai baixar 33%. A promessa para reduzir os preços na água já tinha sido feita pelo Ministro da Agricultura. Hoje foi anunciado aos produtores durante a reunião do Conselho de Acompanhamento do Regadio. A ideia, diz o Ministro Capolas Santos, é levar alguma poupança aos produtores e aumentar-lhes o rendimento.
No momento em que a competitividade é cada vez mais forte e em que queremos apostar não só no aumento da produção, não só para aumentar as exportações, que infelizmente têm crescido de uma forma sustentada, em alguns setores até de uma forma impressionante, e ao mesmo tempo reduzir importações e aumentar o autoaprovisionamento do país, garantindo melhor rendimento aos agricultores, que é esse o objetivo.
O ministro Capolas Santos sublinha ainda que o preço da água é determinante para a produção, por exemplo, do azeite e da amêndoa, com grande competição internacional.
Temos conseguido performances impressionantes no Alqueva, que há 15 anos atrás produzíamos apenas 40% das nossas necessidades em azeite. Neste momento já ultrapassámos os 100%, quando uma boa parte dos olivais não começou ainda sequer a produzir. E quando temos em projeto expandir a área do regadio em mais 47 mil hectares até 2020. Há uma grande procura internacional da amêndoa, os preços são competitivos, os principais concorrentes, os principais produtores estão com problemas de expansão da atividade e nós temos que aproveitá-la, mas para isso é preciso, de facto, ter condições de competitividade e uma delas é a água.
Os preços da água para a agricultura de Alqueva vão baixar dentro de dias. O governo pretende que se mantenham estáveis nos próximos anos.
E a Antena 1 tentou ouvir a Federação Nacional de Regantes, mas até ao momento este contacto não foi possível. A Câmara de Penafiel dá o exemplo a nível nacional no apoio social aos bombeiros voluntários. Num esforço financeiro de 50 mil euros, a autarquia criou um seguro de saúde para consultas médicas, internamento e cirurgias. O agregado familiar também é contemplado com tarifas sociais na água e no saneamento. A Câmara encara estes apoios como uma forma de homenagem. Graça Rocha.
A filosofia é homenagear os bombeiros durante todo o ano e não apenas na época de combate aos incêndios. E por isso a Câmara de Penafiel traduz o reconhecimento em apoios sociais. Há 5 anos foi criado um regulamento com medidas de proteção aos bombeiros, mas este ano a autarquia acrescentou mais 2 apoios: seguros de saúde e tarifas sociais para as famílias. Medidas inéditas do autarca Antonino Sousa.
2 novas medidas. Uma que consiste precisamente na atribuição de um seguro de saúde para cada um dos nossos bombeiros voluntários, aqui das 3 corporações do Conselho de Penafiel, um seguro de saúde para consultas, para cirurgias, para internamento, que lhes cria de facto condições ótimas de acesso a todas estas situações. E depois criamos também uma outra medida, essa destinada às famílias, aos agregados familiares que tenham um elemento que seja bombeiro e que consiste numa tarifa especial, uma tarifa, diria que social, na água e no saneamento.
400 bombeiros voluntários das 3 corporações do Conselho vão ter acesso aos seguros de saúde e tarifas sociais. Um esforço financeiro de 50 mil euros que, para a Câmara de Penafiel, é um reconhecimento da própria comunidade através da autarquia.
É um esforço financeiro que está na ordem dos 50 mil euros, mas que vale muito a pena, porque todo voluntariado é um ato de disponibilidade e de generosidade para com os demais, mas o voluntariado nos bombeiros é, de facto, algo de extraordinário. Quando se põe em risco a própria vida para salvar os bens e as vidas de outros concidadãos, estamos a falar, de facto, de um ato de uma generosidade extraordinária e, portanto, nós entendemos que faz sentido que a comunidade, porque, no fundo, a Câmara Municipal está a agir e, portanto, a Câmara está a agir em nome desta comunidade penafielense.
Os bombeiros voluntários Penafiel têm, a partir de agora, um seguro de saúde atribuído pela Câmara Municipal e o agregado familiar tem acesso a uma tarifa social na água e saneamento.
E Penafiel continua a ser notícia. O prémio de melhor programação cultural autárquica de 2016 foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores a este município do interior do Distrito do Porto. Ao longo do ano passado, a cidade e o Conselho de Penafiel viveram uma programação cultural bastante intensa, com destaque para o Festival Literário Escritaria. O autarca Antonino Sousa não esconde a satisfação e diz que o prémio quebra barreiras na cultura.
Foi uma surpresa muito grande e foi, sobretudo, uma alegria imensa, porque Penafiel não é uma das grandes cidades de Portugal, não é sequer capital distrito, e por isso quebrar esta hegemonia que tem estado quase permanentemente a acontecer em relação ao Porto e a Lisboa, e eventualmente Coimbra, e pouco mais no domínio da cultura, foi de facto para nós algo de extraordinário. Porque este prémio, este reconhecimento ao esforço que o município de Penafiel faz para, com os seus poucos recursos, conseguir ter uma programação cultural de nível e com qualidade, é de facto muito importante.
O Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica de 2016 é entregue amanhã à Câmara Municipal de Penafiel pela Sociedade Portuguesa de Autores. Os municípios portugueses propõem ao Governo a criação de um fundo de cerca de 500 milhões de euros para pagar a requalificação dos 92 mil quilómetros de estrada que estão sob a responsabilidade das autarquias. A proposta já está nas mãos do Executivo de António Costa. Ora, o vice-presidente da Associação de Municípios Portugueses e autarca de Aveiro, Ribau Esteves, sublinha a necessidade urgente deste dinheiro. Ele diz que as câmaras não têm capacidade financeira para fazer obras e as estradas, algumas transferidas de órgãos da Administração Central, encontram-se em muito mau estado.
O antigo Departamento da Administração Pública Central, transformado em empresa que geria as estradas nacionais, deixou de o fazer entregando às câmaras municipais e muitas delas estavam já nesse ato em mau estado e, obviamente, o tempo e o uso vai degradando. Portanto, a criação deste fundo é fundamental e justa para que nós possamos ter a capacidade financeira de dar qualidade a uma rede viária que é muito intensa, que é profusa por todo o país e que obviamente tem que estar nas devidas condições.
E como financiar este fundo para renovar estradas nacionais? É esta a pergunta. Ribau Esteves sugere dinheiros do imposto sobre os produtos petrolíferos.
São os automóveis, são as viaturas ligeiras, pesadas, que degradam as estradas, como é óbvio. É o uso que degrada a relação entre o uso e o estado do tempo. E, portanto, como as viaturas para andar precisam de combustíveis e os combustíveis pagam impostos, o meu raciocínio é que deve ser por aí, da receita do imposto sobre produtos petrolíferos, que, como sabemos, em Portugal é muito pesada sobre o consumo, sobre a nossa fatura de compradores de combustíveis. A minha opinião é que seja por aí que se financia este fundo, que é urgente ser criado.
O vice-presidente da Associação Nacional de Municípios e autarca de Aveiro diz que a requalificação das estradas que estão em pior estado tem de ser feita no prazo de 1 a 3 anos.
O regresso à escola no outono da vida.
Eu sou a Aldina e sou amorosa.
Ai, ai, ai.
Podes dizer a verdade.
Eu sou o Abílio e sou audaz.
Audazes e corajosos voltaram à escola.
Vamos agora ao tema central da emissão de hoje, já que o anunciamos. A Praia de Mira, no distrito de Coimbra, vai ser alvo de um projeto pioneiro de videovigilância que permite monitorizar em tempo real as correntes perigosas, a taxa de ocupação do areal e a erosão costeira. A Praia de Mira é uma das mais vulneráveis à erosão. O bairro dos Pescadores apresenta algumas zonas abaixo do nível do mar. O projeto piloto vai ser desenvolvido durante 3 anos pela Universidade de Aveiro, em parceria com a Câmara Municipal de Mira. São nossos convidados o professor Paulo Batista, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, que está aqui comigo em estúdio, e o vice-presidente da Câmara de Mira, Nelson Maltês, que se junta a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Muito boa tarde, bem-vindos à Rádio Pública. Doutor Paulo Batista, por que razão escolheram a Praia de Mira para pôr em andamento este sistema?
Em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade de estar aqui sim presente. Relativamente à sua questão, a Praia de Mira tem algumas particularidades diferentes das regiões, das praias das regiões que estão ali assim envolventes. Nomeadamente, tem uma população residente no bairro dos Pescadores que fica numa posição relativamente ao nível médio das águas do mar ligeiramente inferior.
Portanto,
em alguns locais,
é um local que está sempre em risco.
É um local, exatamente, que além de ter vulnerabilidade natural do sistema, tem também um risco associado para as populações.
Uhum. Muito bem. Essa terá sido a razão principal. Dr. Nelson Maltês é o vice-presidente da Câmara de Mira, provavelmente que considera este projeto importantíssimo para o concelho.
Com certeza, mas antes de mais, boa tarde e permita-me que saúde em nome da gente de Mira o vasto auditório da Antena 1. É óbvio que para nós é muito importante porque, como deve imaginar, a segurança das populações é um problema central para qualquer autarca.
E, no caso, na antecipação é que pode estar o ganho, não é? Na prevenção.
Exatamente. E falou-se aqui do bairro Norte, concretamente do bairro Norte da Praia de Mira. O bairro Norte tem sido tomadas medidas mitigadoras da ação erosiva, mas é sempre uma zona de risco, como disse muito bem o professor Paulo Batista.
Uhum. Mas há outras, não é?
Há outras. E, aliás, toda a faixa entre a Praia de Mira e a Costa de Aveiro é uma faixa com algum risco e, por isso, o projeto Polis tem feito algumas intervenções de reforço do cordão dunar. Só que aquela zona, por ser, como disse o professor Paulo Batista, ser uma zona habitada, portanto, é uma zona que requer especial atenção, até porque no passado houve ali alguns problemas que puderam ser mitigados, mas com alterações climáticas não sabemos o que é que vem aí.
Exato. Por isso avançaram para este projeto em parceria com a Universidade de Aveiro. Professor Paulo Batista, chegou à altura de percebermos em que é que consiste este projeto pioneiro. Ou seja, o que é que concretamente vai começar a ser monitorizado em tempo real? Uhum. E de que forma é que, neste caso, a autarquia tem acesso a esses dados?
Bem, em termos de monitorização, o que nós pretendemos foi desenvolver um sistema de videovigilância. É vigilância, portanto, por vídeo, que está a adquirir dados continuamente ao longo do tempo, ao longo do dia, com séries temporais bastante alargadas, portanto, ao longo de todo o período em que estiver em funcionamento. O domínio dessa aquisição faz para um setor costeiro com cerca de 1 quilómetro de extensão, e os dados adquiridos incluem parâmetros morfológicos da praia, do perfil da praia imersa, e também parâmetros hidrodinâmicos da zona de rebentação e de espraio da onda.
E estas informações são transmitidas às autoridades e também aos banheiros, por exemplo, que estão ali na primeira linha de mar?
Há várias fases, portanto. Há uma fase de aquisição de dados, processamento automático, portanto vai ser implementado esse procedimento. Esse processamento é feito no local, in situ, e depois é transmitido para um servidor da universidade, a partir do qual vão ser extraídos parâmetros que vão entrar depois numa componente de modelação que dão determinado tipo de indicadores, indicadores esses que depois vão ser transmitidos, nomeadamente, como referiu, para os nadadores salvadores, para responder a questões relacionadas com a época balnear, com a segurança balnear. E há depois um outro conjunto de parâmetros que vão ser disponibilizados em plataforma web, que vão dar resposta a questões mais relacionadas com os invernos marítimos.
Deixa-me perguntar ao vice-presidente da Câmara de Mira, Dr. Nelson Maltês, está mais confiante com isto que acabou de ouvir, ou seja, com toda esta informação que vai passar a dispor?
Com certeza. Repare que a informação que a Universidade se propõe a dispor-nos tem dois parâmetros que nos são muito, muito interessantes, muito importantes. O primeiro é que, com 3 dias de antecedência, avisa-nos de possíveis problemas na costa. Portanto, 3 dias são um tempo que não é muito, mas permite-nos preparar alguma resposta.
Claro.
Depois tem um outro aspecto, que é o aspecto que nos vai permitir também garantir a segurança aos banhistas na praia.
Uhum.
Praia de Mira, neste momento, já dispõe de um conjunto de serviços inovadores para os banhistas, seja a Beachcam, já tem Wi-Fi, já lá tem um indicador dos níveis de ultravioleta que estão na praia, e a partir de agora também
vai passar a ter um sistema que pode dar a informação de que pode haver galgamentos e inundações.
E não só. A questão, tudo, aí 90% dos acidentes que têm acontecido na praia têm a ver com um fenómeno que é conhecido por agueiros.
O que é isso, já agora, para que as pessoas entendam o que são os agueiros?
Eu penso que a Universidade de Aveiro estará mais...
Vou perguntar ao professor Paulo
Assim,
Batista.
É assim, empiricamente, e a
claro,
informação
que
o cidadão dispõe é que o agueiro é uma corrente de retorno que normalmente arrasta o nadador para dentro do mar. É óbvio que a Universidade de Aveiro estará muito mais bem preparada para explicar como é que esses fenómenos acontecem.
Muito bem, muito simplisticamente, professor,
muito simplificado,
em que é que, e não em tecnicias, que consiste estes agueiros?
Consiste numa morfologia que existe na baixa mar, portanto na zona entre marés, em que há possibilidade de haver uma corrente que se desloca ao longo do tempo, portanto, e do espaço, e que tem uma forte componente transversal, ou seja, ela tem tendência para arrastar todos os corpos que estejam, portanto, nas suas imediações, para a zona mais ao largo. Um banhista descuidado
muito perigoso.
Pode, digamos, ou caminhar longitudinalmente ao longo da praia, mesmo sem estar a nadar, basta caminhar numa zona...
Basta estar a caminhar?
Basta estar a caminhar com água, por exemplo, os joelhos, ou um pouco mais acima, e de repente é apanhado por uma corrente dessas, e não se apercebe e é arrastado para o largo. Assusta-se, atrapalha-se e pode ter problemas.
E quando é que este projeto pioneiro, volto aqui a sublinhar, é um projeto pioneiro no país, quando é que vai estar no terreno?
A fase, portanto, de identificação dessas correntes, desses agueiros, nós pretendemos que seja implementada já para este verão marítimo, portanto, para a época balnear.
Dr. Nelson Maltês, acredita que sim, que no próximo verão já teremos este sistema de videovigilância a trabalhar, não digo em velocidade cruzeiro, mas pelo menos numa fase inicial?
É claro que estou confiante que sim. Estou confiante também que a informação não seja só transmitida aos nadadores salvadores, mas esteja inclusivamente disponível através de aplicações...
Para a população.
Exatamente.
Mas está confiante, está expectante, não tem essa garantia, doutor Paulo Batista, não há essa garantia ainda, não foi dada à autarquia esta garantia?
Tudo está em fase de, portanto, o sistema está em fase de desenvolvimento e as aplicações...
Mas há essa hipótese na população poder vir a ter
naturalmente que há todo o interesse em disponibilizar a informação. Logo que ela esteja pronta para ser transmitida, em condições para o fazer, portanto, por que não fazê-lo? Portanto,
e quando é que isso poderá acontecer?
Pois, precisamente, era o que estava a dizer. Portanto, por alturas da próxima época baleana, nós pretendemos que esteja todo o sistema com capacidade para fazer essa transmissão.
Senhor Vice-Presidente da Câmara de Mira, qual é o investimento deste projeto?
O investimento, repare, da parte da autarquia nem sequer é um investimento avultado. É óbvio que o projeto vai ter evoluções ao longo do tempo e, portanto, aí a participação da autarquia vai ter de se ajustar. Neste momento, a autarquia vai colaborar com a instalação da infraestrutura e estamos a falar de 5 mil euros. Qualquer coisa irrisório. É óbvio que...
Sendo assim tão curto, porquê que não se avançou antes? Tão pouco, a questão é quase óbvia, não é? Porquê que não se avançou antes, quando muitas das vezes os projetos não avançam precisamente por falta de dinheiro, porque não há financiamento, porquê que não se avançou antes?
Bem, eu posso adiantar aquilo que é a minha opinião. A autarquia de Mira, entre 2002 e 2005, fez uma aproximação às universidades que culminou com a construção de uma incubadora de empresas. O projeto, por razões que não vêm agora ao caso, foi interrompido. No entanto, o atual executivo entende que a aproximação às universidades... As universidades são centros de saber que em Portugal fazem o grosso da investigação.
Uhum.
E, portanto, nós temos procurado uma ligação às universidades, temos também a ligação à Universidade de Coimbra noutra vertente, e à Universidade de Aveiro, que até foi nosso parceiro no início do projeto da incubadora. As universidades são centros de saber em Portugal e, portanto, a autarquia o que faz é aproximar-se à universidade, e quando percebe que há um projeto em que a universidade está a desenvolver que pode ser importante para a autarquia, apoio, este é um deles, já estamos a tratar de outros, mas, portanto, é um trabalho que está neste momento em evolução, que é o trabalho de ligação à autarquia às universidades, às duas universidades que está próximo.
Uhum. Professor Paulo Batista, isto é exatamente um bom exemplo de cooperação entre a universidade, ou seja, o conhecimento científico, e as autarquias. É o início de um caminho ou já está relativamente consolidado esse caminho?
Da nossa perspectiva e no âmbito das atividades que desenvolvo no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, é, digamos, uma linha de caminho a seguir e a continuar. Nós pretendemos que a investigação não esteja fechada sobre si própria, mas esteja cada vez mais ligada à sociedade. E que, pelo menos, alguns dos resultados da investigação tenham aplicação direta à sociedade. E este projeto teve precisamente esse objetivo, de desenvolver uma série de produtos e de serviços a partir de investigação fundamental, que pudessem servir à utilidade pública.
Uhum. Quantas câmaras é que vão ser instaladas na Praia de Mira?
Duas câmaras de vídeo que vão funcionar com um sistema de estereoscopia para permitir gerar modelos digitais de terreno. Portanto, são componentes mais científicas, que também respondem a questões científicas, mas, independentemente disso, elas permitem-nos dar resposta àqueles que foram os objetivos sociais que nós pretendíamos aqui, assim, desenvolver.
Estão conscientes que este projeto poderá depois ser replicado noutras zonas do país? Pergunta ao Vice-Presidente da Câmara de Mira. Acredita que sim?
Olha, espero que sim, até porque, digamos, já tivemos essa experiência no passado. No âmbito do Aveiro Digital, Câmara de Mira, Vagos e Ílhavo, avançou com um projeto de inventariação de cadastro que mais tarde, ao ser homologado na altura o Instituto Geográfico de Portugal, acabou por dar origem a um projeto nacional de investigação de inventariação de cadastro. Portanto, o nosso objetivo não é que isto fique uma coisa só nossa, é exatamente potenciar um desenvolvimento do produto que as universidades desenvolvem, que depois possa ser replicado. É óbvio que esse é mais o objetivo da universidade que o nosso, mas este caso nem sequer é caso virgem, já aconteceu. E hoje a questão do cadastro que temos surgiu...
Mas este projeto, com as características específicas que tem, de videovigilância, é um projeto pioneiro.
É um projeto pioneiro, como foi pioneiro aquele projeto. Portanto, os projetos pioneiros têm tendência a ser replicados, até porque os problemas que temos na nossa costa existem ao longo da costa portuguesa toda. E, portanto, este projeto, sendo bem sucedido, como nós acreditamos que vai ser, de certeza que vai ser grande utilidade ao longo da costa portuguesa.
Acreditem, professor Paulo Batista, para finalizarmos também, que está disposto, neste caso a Universidade, está disposta a ajudar outros centros de investigação do país também a levarem, a estenderem este projeto ao restante território?
Naturalmente que sim. Este, portanto, é um projeto piloto. O conhecimento que está por trás deste projeto vem também de outros projetos a nível europeu que foram desenvolvidos. Nós pretendemos aqui, assim, introduzir uma componente de muito baixo custo. Nós conseguimos replicar, ou tentamos replicar, a muito baixo custo aquilo que é feito a nível de projetos europeus, com sistemas semelhantes de alerta costeiro e de segurança balnear. E, portanto, pretendemos que isto seja replicado para outros locais, naturalmente.
Nós, entretanto, vamos estar atentos à próxima época balnear para ver se este projeto realmente de videovigilância na Praia de Mira entra efetivamente em funcionamento. Esperemos que sim. Tudo indica, tudo leva a crer que sim. Professor Paulo Batista, doutor Nelson Maltês, muito obrigada por terem vindo à rádio debater connosco este tema. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Vem aí a Carripana. E se está no Algarve, tem boleia assegurada.
A Carripana é um espetáculo pensado para o público infantil, mas todos estão convidados a assistir, já que, ao longo de 3 meses, vai passar por locais públicos de vários sítios do Algarve. É uma forma de levar o teatro à rua.
A Associação dos Municípios Portugueses não aceita a proposta do Governo de que venham a ser as autarquias a fazerem a avaliação dos imóveis para a cobrança do IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis. A direção da Associação esteve reunida durante toda a manhã para avaliar a proposta do Executivo de retirar competências ao Fisco e entregá-las aos municípios. O encontro terminou há poucos instantes. Vamos agora ao encontro do repórter Horácio Antunes. Horácio, as autarquias dão um rotundo não à proposta de descentralização do Executivo, ao que parece.
É isso, e depois de uma análise, como tinham anunciado, o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses entende que a entidade beneficiária do IMI não pode ser a entidade avaliadora do património sobre o qual incide o imposto municipal. Os municípios já participam na definição do coeficiente de localização do património, mas entendem que não devem definir mais nada, como refere o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado.
Entendemos que os processos estão tendo por aí até agora, com a abertura de informação, a partilha de informação pela autoridade, que é muito positivo, mas não temos motivação nenhuma para reclamar que sejam os municípios a proceder às avaliações para efeito dos prédios, dos imóveis, para efeitos da aplicação do IMI. O trabalho tem sido partilhado, e nós, municípios, temos participado nisso, a definição dos coeficientes, dos índices de localização e outros aspectos técnicos relevantes onde temos participado. O resto do trabalho tem sido feito bem pela autoridade tributária, os municípios pagam esse serviço que adquirimos à autoridade tributária e, portanto, não há necessidade de estarmos no âmbito do processo de centralização ou outro a ter responsabilidades onde seria sempre suscetível de dúvidas e de acusações, de eventuais faltas de respeito ao princípio da segregação de funções.
É, portanto, esta decisão da Associação Nacional de Municípios Portugueses, como ouvimos através do Presidente Manuel Machado, uma reunião que terminou há instante. O Conselho Diretivo da Associação 19 municípios portugueses pretende ainda a criação de um fundo governo de 500 a 700 milhões de euros para que possam ser mantidas as estradas nacionais, a manutenção dessas estradas por parte dos municípios que queiram então recorrer a esse fundo, a um empréstimo desse fundo que será então criado através do governo. É essa mais uma decisão da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dizendo que são cerca de 92 mil quilómetros que precisam reparar em Portugal.
Uma decisão de que lhe demos conta há pouco, esta questão das estradas. A reportagem em direto do jornalista Horácio Antunes a acompanhar esta reunião da Associação Nacional dos Municípios Portugueses com as autarquias nacionais a dizerem claramente que não aceitam a proposta do governo de que venham a ser elas a fazerem a avaliação dos imóveis para a cobrança do IMI. Fica então este sublinhado, o rotundo não dos municípios portugueses. É esta a proposta do governo de António Costa. A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, nos Açores, vai avançar com uma queixa na Autoridade da Mobilidade contra 3 empresas de transporte de carga. Em causa estão os constantes atrasos na chegada dos 3 armadores ao porto da Praia da Vitória. Os empresários da Ilha Terceira dizem que está em causa o cumprimento das obrigações do serviço público. Oriana Barcelos.
A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo vai apresentar à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes uma reclamação contra a Boxline, a Mutualista e a Transinsular. Sandro Paim, presidente do organismo, diz que os 3 armadores não estão a cumprir com as obrigações de serviço público. Os atrasos na chegada dos barcos são regra.
Verificamos, por exemplo, que em janeiro deste ano houve um atraso no cumprimento da chegada no Porto da Praia da Vitória, na ordem dos 46%. No mês de fevereiro, a percentagem aumenta. 60% das escalas definidas para o Porto da Praia da Vitória chegaram com atraso. E no decorrer já deste mês de março, e até à data, verifica-se um incumprimento de 100%.
Sandro Paim, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, disse esperar que a queixa seja consequente. Até agora, não houve qualquer ação por parte da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.
É muito estranho que uma entidade reguladora não aplique coimas por via destes incumprimentos. Quando existem obrigações de serviço público, o que se espera é que quem concorre cumpra e, se não cumprir, haja uma entidade reguladora que regule e que, portanto, desenvolva ações para obrigar essas empresas a cumprir.
A Câmara de Comércio recusa reunir com os armadores, está farta das mesmas desculpas e vai continuar a apresentar queixas até que parem os atrasos na chegada dos barcos de carga à Praia da Vitória.
Os empresários da Ilha Terceira dizem que está em causa o cumprimento das obrigações do serviço público. E a Câmara de Almada, e agora damos um novo salto no mapa, voltamos ao continente, vai investir mais de 6 milhões de euros na requalificação do Parque Escolar do Conselho, mas fica por resolver um dos maiores problemas, ou seja, as obras na Escola Secundária do Monte da Caparica, em Almada, estão paradas há 6 anos e sem data para recomeçarem. Resultado, cerca de 400 alunos continuam a ter aulas em contentores onde chove lá dentro. A autarquia quer reunir-se com o Ministério da Educação, João Ramalhinho.
O provisório mais parece definitivo. Com as obras paradas há 6 anos, os alunos da Escola Secundária do Monte Caparica continuam a ter aulas em contentores que estão cada vez mais degradados, alerta António Matos, o vereador da Educação da Câmara Municipal de Almada.
A escola funciona em contentores pré-fabricados, com condições de conforto térmico absolutamente inaceitáveis, em condições de degradação que não se espera ter numa escola dos tempos de hoje. Nós temos a escola metade feita, nova, alguns edifícios antigos ainda a funcionar e a maior parte das salas nos tais contentores. Quando o tempo está, enfim, a chover, há entradas de água em um número grande de salas.
A Escola Secundária do Monte Caparica foi um dos assuntos na conferência de imprensa da Câmara Municipal de Almada, que vai investir 6,2 milhões de euros na construção de uma escola básica na Charneca da Caparica e requalificação do restante parque escolar.
Alguns espaços que algumas das escolas não tinham Estamos a colocar telheiros e ensombramentos noutros estabelecimentos de ensino. Estamos a proceder a pinturas gerais no número expressivo de escolas. Estamos a requalificar e a criar condições de segurança, no fim de contas, retirar as patologias que ainda existem em alguns estabelecimentos de ensino, ampliação e requalificação da escola Maria Rosa Colasso no Feijol, Dom António da Costa, requalificação da escola número 1 do Laranjeiro, uma escola importante na zona de Miratejo, ainda a requalificação da Trafaria.
Segundo o vereador António Matos, está praticamente concluída a substituição das coberturas de fibra ao cimento em 11 escolas do concelho de Almada.
Até porque as obras nesta escola, na Escola Secundária do Monte da Caparica, estão paradas há 6 anos e sem data para recomeçarem. Porque velhos são os trapos, em Vila Nova de Poiares, Coimbra, arrancou um projeto piloto de alfabetização para quem nunca andou na escola ou quase não consegue ler ou escrever. O grupo conta com pessoas dos 50 aos 90 anos. Nunca é tarde para aprender e os alunos não escondem um entusiasmo com o projeto de alfabetização que dá pelo nome Letras para a Vida, Joaquim Reis.
Uma trentena de pessoas, com idades entre os quase 90 e os 50 e poucos, vão passando pela antiga escola do entroncamento em Vila Nova de Poiares, numa parceria entre Câmara Municipal, Associação iCreate, Escola Superior de Educação de Coimbra, ESEC, e as 4 freguesias do concelho. É o projeto piloto de alfabetização Letras para a Vida. Um projeto que, segundo Vera Carvalho, da Associação iCreate, faz todo o sentido em Poiares.
Estamos a trabalhar a questão do analfabetismo funcional e do analfabetismo mesmo, porque em Poiares temos 375 analfabetos, para além da questão dos analfabetos funcionais. Houve pessoas que nunca mais frequentaram a escola e muitas delas construíram a sua vida, mas afastados da questão da leitura e da escrita.
Este é um dos 3 grupos de alunos, 9 homens e mulheres, fazem um jogo de palavras. O novelo de lã, atirado de mão em mão, constrói uma teia de relacionamentos. Diz-se o nome e procura-se, com a mesma inicial, a palavra certa.
Eu sou a Aldina e sou amorosa.
Ai, ai, ai.
Podes dizer a verdade.
Eu sou o Abílio e sou audaz.
O Letras para a Vida conta com a experiência pedagógica da ESEC. O segredo, segundo a professora Dina Soeiro, é basicamente fazer diferente de uma aula normal.
Para já isto não é uma aula, é um espaço de convívio. É um espaço de afetos. Nós temos um lema que é alfabetizar com o coração. Portanto, só o fazemos com paixão, envolvendo as pessoas. Muito do que aqui se faz tem muito mais a ver com os afetos, com o convívio, muito para além da aprendizagem da leitura e da escrita. As pessoas vêm porque também gostam de estar.
Ora, e o que pensam os alunos, como o casal Abílio e Aldina Antunes?
A gente vem aprender, vem conhecer novas pessoas, é muito bom e gosto bastante.
Gosto do convívio. E gosto sempre de aprender. O aprender nunca é demais.
Para o autarca poiarense João Henriques, este é um projeto que vai mais longe do que a própria alfabetização.
Aprender a ler e escrever, no fundo, é uma motivação, mas é uma forma também das pessoas poderem socializar, das pessoas poderem conviver, no sentido de que estas pessoas se possam sentir mais felizes nesta fase da sua vida.
Letras para a Vida já conquistou todos os envolvidos, sendo mais do que provável, afirmam, que esteja de regresso a Vila Nova de Poiares já a partir do início do próximo ano letivo.
Independentemente das idades, dos 50 aos 90, audazes e corajosos, eles voltaram à escola. 2 atores estão a percorrer 8 localidades algarvias durante 3 meses para apresentar um espetáculo itinerante chamado Carripana. É mesmo este o nome. Uma viatura ligeira de mercadorias transforma-se em palco e cenário. A plateia é rua, onde todos estão convidados a assistir. A iniciativa é do Laboratório de Artes e Média do Algarve. O espetáculo estreou em Castro Marim, Maré Antunes, e já tem a próxima paragem agendada.
A porta traseira da Berlingo abre-se e a carrinha passa a ser a Carripana, palco e cenário desta modalidade de teatro móvel. 2 atores, João de Brito e Manuela Pedroso, dão corpo a um casal de saltimbanços. Ambos vivem a história de um homem e uma mulher que percorrem mundo a dançar, tendo como palco essa Carripana. A dança só acontece quando há sintonia de vontades e depois de ambos encontrarem alguns adereços essenciais e que às vezes andam perdidos.
Veio-me à cabeça o facto de fazer um projeto na carrinha. E como é que podíamos conceber um espetáculo na carrinha que fosse itinerante e que fosse para toda a gente, fosse um bocado para todos os públicos? Acabámos de estrear aqui no mercado de Castro Marino, um mercado mensal, onde temos maioritariamente pessoas estrangeiras a ver, mas também temos alguns locais e é com as suas crianças, e é um bocadinho para toda a gente.
João de Brito é um dos atores e co-criador deste espetáculo do Laboratório de Artes e Média do Algarve. A Carlipana é um espetáculo pensado para o público infantil, mas todos estão convidados a assistir, já que, ao longo de 3 meses, vai passar por locais públicos de vários sítios do Algarve. É uma forma de levar o teatro à rua.
As pessoas têm falta destes pequenos acontecimentos culturais, porque as pessoas não vão ao teatro e de repente têm aqui o teatro, não é? O teatro vem à rua.
Quem assistiu à estreia na Feira de Castro Marim não deixou de sorrir durante esses quase 20 minutos em que a Carlipana é palco e cenário.
Penso que é a história de dois, no fim são apaixonados um pelo outro, não é?
Simples, corretíssima, bons timings. Adorei. Foi uma boa surpresa nesta Feira de Castro Marim.
A iniciativa promovida no âmbito do programa 365 Algarve vai agora para Alcoutim, com a promessa de calcorrear outros lugares e outras estradas do Algarve até ao mês de maio.
Dois atores estão a percorrer 8 localidades algarvias durante 3 meses para apresentar este espetáculo itinerante chamado Carlipana. Próxima paragem da Carlipana, como ouviu, é Alcoutim. O Programa Regional de Saúde Oral Madeira a Sorrir é considerado um exemplo que pode e deve ser seguido no continente. As crianças até aos 13 anos, as grávidas e os idosos têm direito a consultas dentárias gratuitas que já funcionam em vários centros de saúde da região, daquela região, da Madeira. As consultas no privado são comparticipadas pelo Governo Regional. Ora, é um tema para desenvolvermos no programa de amanhã. pd.antena1@rtp.pt é este o nosso endereço eletrónico. Pode contactar-nos a qualquer altura. Pode também sempre acompanhar-nos na rede ou através do Facebook, do RTP Play ou do podcast e ouvir-nos em direto aqui nesta rádio, a rádio que nos liga a todos. Eu marco o encontro consigo para amanhã, depois das notícias de 1 da tarde. Contigo também, Filomena.
Já está combinado. Até amanhã, então. Cláudia Costa nos comandos do Portugal em direto.